E aí, galera, beleza? Aqui é o PJ do podcast Nicolas, trazendo para vocês um recado extraoficial. Se você não está em outro mundo, você já deve ter visto o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. As chuvas, as enchentes, enfim, um desastre. E o apelo que eu quero fazer para vocês é o seguinte: se possível, doe. Chega aí nos canais que a gente vai colocar nos links desse post, ou então nas agências de correio, na CUFA e em outras organizações não governamentais que podem ajudar, de alguma forma, a levar a sua doação até os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. O podcast Nicolas tem um monte de ouvinte gaúcho. São grandes amigos, pessoas que são distantes geograficamente, mas que são muito próximas de carinho. Foi muito difícil pra gente lá no grupo dos Nicolovers ver e ouvir as histórias deles nesses últimos tempos. Então, se possível, ajude. Chega nos links aí desse post e faça uma boa ação. Vamos se ajudar, galera. Tamo todo mundo junto nessa.
Seja bem-vindo à locadora.
Sejam bem-vindos à locadora do Nicolas, a investigação ordenada e sazonal do audiovisual internacional. Eu sou Roberto Rudinei e estarei hoje aqui com vocês na função de host. Guiarei vocês, ouvintes, por meio dessas ondas sonoras que adentram em seus ouvidos a escutar sobre filmes, películas e muito mais. Na minha companhia eu tenho sempre ele, o cromático Pedro PJ Brandão.
Tá aí um adjetivo que nunca havia sido usado pra descrever uma pessoa, e agora eu só quero ele. Não quero que ninguém me chame de mais nada além de cromático.
E ele, que é do tamanho e é tão utilitário quanto a geladeira inox da Brastemp, que não nos patrocina, mas poderia? JP Martins, tudo bem, JP?
Eu só não faço gelo na porta.
De resto... O resto é dentro, né?
É nóis.
Uri.
Mas, gente, o que é isso aqui que o ouvinte está ouvindo? Vai que o ouvinte caiu aqui aleatoriamente entre aquele anúncio do Spotify quando você não paga, né?
Sim.
Que som é esse? Sabe o que eu tô falando?
Sei, sei.
Quem não paga o premium, tá ligado o que eu tô falando? Vai que ele, sem querer, apareceu a gente, ele tá escutando a gente aqui. O que é a locadora do Nicolas, Pedro PJ Brandão?
Locadora do Nicolas é um spin-off do podcast Nicolas. Então, se pra falar de locadora do Nicolas, a gente tem que falar primeiro de podcast Nicolas, que é o podcast que nós três aqui produzimos sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage. Nicolas Cage aí, a gente conseguiu bater todos os filmes que o Nicolas Cage já tinha feito, estamos esperando o homem trabalhar. Enquanto isso, para vocês ouvintes não ficarem sem conteúdo de qualidade duvidosa, a gente faz o Locadora do Nicolas, que é um spin-off. A gente fala sobre outros filmes que não tem o Nicolas Cage. Cada temporada tem uma temática, mas esse episódio é diferente, não é, JP?
Esse episódio é diferente porque ele não tem uma temática. Quer dizer, ele tem uma temática, né? Um filme específico. Mas ele não está incluso em uma temporada com temática específica. Então a gente botou uma enquetezinha lá no nosso grupo dos ouvintes, com três filmes, uma escolha de cada um. Sem falar de quem era, eles escolheram um filme para a gente discutir.
Exatamente.
Houve um forte debate, um centralismo democrático, o exercício do sufrágio universal por meio do voto. E o filme escolhido foi o meu, Robocop. É.
Robocop são.
Antes de a gente falar de Robocop, só lembrando, se você quiser ficar por dentro do podcast Nicolas e do Locadora do Nicolas, você pode seguir a gente nas redes sociais, tô adiantando um pouco o que a gente vai falar lá no futuro, @podcastNicolas, mas você também pode entrar no grupinho de ouvintes, o Nicolovers, é isso? @Nicolovers, né?
É t.me/Nicolovers.
Exatamente. E ó, quando tiver próximas votações, cole lá pra você também exercer o seu direito de voto de escolher o filme que a gente vai falar hoje. Mas como eu já falei, o filme escolhido foi Robocop, escolhido por mim, certo? E eu queria falar um pouco do porquê que eu escolhi Robocop. E o porquê é... eu meio que não sei.
Simplesmente veio na sua cabeça.
Moral, não sei.
Eu pensei em um filme da hora. E o primeiro filme que me veio na cabeça foi Robocop. Porque Robocop, pra mim, foi um filme que carregou minha infância. Eu lembro de assistir na TV e adorar todos os Robocops. Não todos, na real. Porque na minha cabeça, na minha memória, todos os três filmes, né, dos mais antigos, tinham se fundido em uma coisa só. E o que eu mais lembro de assistir é que o Robocop voa, tá ligado?
Caralho, meu irmão, Robocop voador.
É, eu acho que é o terceiro, algo assim, que é um filme que, depois do primeiro, dizem que decai muito a qualidade dos filmes. Eu não sei, porque eu só revisitei Robocop, o primeirão que a gente vai falar dele aqui, que é o Robocop de... qual é o ano, meu Deus?
87.
Obrigado. Cara, eu acho que é um filme muito da hora em vários aspectos. Ele é mais da hora do que a gente lembra. Eu acho que ele é um filme que a memória Coletiva. É que ele é um filme muito bom, mas eu acho que ele é melhor ainda do que a memória coletiva lembra dele. Eu acho que ele tem muitos mais nuances e coisas pra se olhar do que o que a gente lembra dele, assim, estereotipicamente. E vocês? Vocês têm alguma história com o Robocop? Lembram dele de infância, não sei? Ou algum de vocês assistiu pela primeira vez esse Robocop de 1987?
Eu lembro de ver na infância, não sei qual, acho que todos, na verdade. E também misturo com a série de TV. E também misturo com o desenho animado. Então, pra mim, é toda coisa só. Eu lembro de gostar do jeito que uma criança, obviamente, vai gostar do Robocop. Mas sem perceber que é um filmaço.
E tu, PJ?
Eu vou ser só dizer que eu me lembro que foi a primeira vez que eu assisti. Porque na minha cabeça, eu nunca sentei pra assistir Robocop. Mas era um filme que passava na televisão. É um filme que, ocasionalmente, tava ali naquelas exibições na TV aberta. Só que agora, enquanto eu tava assistindo esse, eu tava esperando certas cenas da minha memória, que agora eu percebo que não eram desse filme, tá ligado? Fui percebendo que, na verdade, o primeiro Robocop eu nunca tinha assistido, com começo, meio e fim, assim, prestando atenção. Ele era um filme com outros filmes do Robocop, que eu não sabia quais eram, que na minha cabeça virou um grande filmezão, que não fazia o menor sentido, mas que era legal. E esse filme eu achei legal e faz sentido, então é só vantagens.
Sucesso. Mas enfim, a gente falou muito de Robocop, mas a gente não falou sobre o que é de fato esse filme. JP, você pode me dar uma sinopse?
Claro. Robocop é o que eu imagino que seja primeiro dia de trabalho pra qualquer pessoa. Pra você chegar no trabalho novo, ser imediatamente assassinado e colocado no corpo de um robô. Se o seu primeiro dia de trabalho não foi assim, acho esquisito, sinceramente. Mas basicamente é isso. O Murphy é um policial que ele muda de delegacia. No primeiro dia ele já se fode, ele é assassinado. E aí uma empresa bizarra pega ele pra usar pros seus interesses próprios e faz o Robocop.
Acho interessante pontuar o fato de que vou datar essa gravação, de que estamos gravando esse programa nas vésperas do Dia do Trabalhador. E esse filme é exatamente sobre isso, né? Esse filme é exatamente sobre isso. O trabalhador nem depois de morto pode descansar. Ele vai lá fazer hora extra.
Cara, eu fiquei muito maluco com esse negócio aí. Tô falando em piada, mas eu acho que há uma certa verdade aí, PJ.
Tem mesmo, assim. Nesses dias que tava passando, viralizou um tweet sobre o filme que vai vir no Deadpool com Wolverine. Esse tweet que viralizou foi de uma pessoa dizendo que o certo a ser feito era, pra versão dublada do filme do Deadpool com Wolverine, fazer com que a voz do Bardavil, salvo engano, que era o dublador do Wolverine que faleceu recentemente, devia ser refeita por uma inteligência artificial, como uma homenagem pro cara. Só que de homenagem isso não tem porra nenhuma, né? Na verdade, você vai estar usando a voz de um cara que já morreu pra um personagem que ainda vai dar muito lucro pra uma grande empresa multibilionária, e aí você vai trazer, abre aspas, né? Trazer de volta à vida o cara pra fazer esse trabalho, né? Dialoga diretamente com o diabo do Robocop, coitado, fica só os pedaços, e aí os caras revivem pro cara trabalhar uma hora extra pro resto da vida.
Cara, exatamente. Esse é um tema que eu entrei em contato no final da minha graduação de Direito, que eu estudei sobre inteligência artificial e direito, né? Especificamente responsabilidade civil. Mas eu entrei em contato com várias outras vertentes de estudo. Eu não vou querer falar muito aqui, porque senão vai ficar um papo muito chato. Mas essa questão, que hoje em dia a gente tá vivendo uma era do capitalismo que nos rege, que aquele ditado de o pobre só descansa depois da morte, não existe mais, né?
Sim, exato.
Existe um novo jeito de extrair mais valia do seu corpo. Mesmo que seu corpo não exista mais, ainda vai ter grandes empresas retirando lucro do seu corpo. É muito assustador. E eu acho que o Robocop, ele capta bem esse sentimento. E o que me faz pensar, e o que eu ia comentar de fato, é que todo filme, ele nasce datado. Não existe filme atemporal. Todo filme está condicionado à época em que ele foi feito, à tecnologia que tinha disponível para ser feito aquele filme e os temas que estavam vigentes no zeitgeist daquela sociedade que vão englobar o que é um filme, né? Esse filme nasceu datado. O filme que está lançando hoje, sei lá qual filme está lançando hoje, ele já está datado amanhã. Isso é inerente ao cinema, é inerente à arte. Mas uma coisa que é diferente da feitura do filme é a nossa interpretação sobre aquela obra. Então, eu acho o Robocop um bom exemplo disso. É um filme que tem a sua questão do datado, seja nos seus temas, seja na sua tecnologia, seja na forma em que os atores até atuam, né? Mas como a gente, enquanto sociedade, vai progredindo, vai tendo novos debates, novas perspectivas, sempre que a gente revê um filme, a gente também consegue extrair novas interpretações dele, né? A gente consegue ver coisas naquele filme que não necessariamente estavam lá em 1887, mas estão presentes hoje, e a gente consegue olhar um filme do passado e ver questões do presente nele, né? Eu acho isso muito curioso, que o Robocop tem muito disso, e é um filme muito rico, pô, em várias questões, em várias abordagens que ele tem aqui. Mas enfim, JP Martins, eu vi, JP, a sua review no Letterboxd.
Eita, porra.
A gente se segue, né?
Curioso, né?
Mas lá, JP, você demonstrou um amor por esse filme.
Correto.
Você poderia me dizer o que em Robocop te faz ter um sentimento de carinho? Porque eu também tenho, porra. Só que eu tava assistindo um filme, tipo, um filme é sangue, tripa, caralho, sofrimento. E dá um sentimento de aconchego assistir ele, tá ligado?
O carinho que eu sinto por esse filme é o mesmo carinho que eu sinto por outro filme do Paul Verhoeven, chamado Vingador do Futuro. Por quê? Que são filmaços, é um ficção científica muito pé no chão, com uma história que não necessariamente se passa no futuro, mas acho que o filme nem fala que é no futuro. É só, existe robô. O filme tem mensagens muito claras, talvez meio óbvias, talvez. Mas eu sou uma pessoa assim que eu gosto de uma coisa mais óbvia. E ele, além de tudo, ele é muito bem feito, tecnicamente. Ele é muito bonito. Ele é muito criativo. E eu adoro um sanguezinho voando na tela também. Então, esse filme junta tudo que eu gosto, assim, num filme. E além de ter aquela cara anos 80 que eu acho um charme a mais. E, assim, eu sei que não é verdade porque eu vi um episódio do Filmes que marcam época, do Netflix sobre o Robocop. Que todo mundo nesse filme saiu fudido da cabeça. Mas parece uma diversão estar ali.
Cara, tu viu o episódio do... Como é que é? Filmes que marcaram época, né?
Uhum.
E eu fiquei vidrado no Robodoc. É uma minissérie documental falando sobre a produção do primeiro Robocop. É do caralho, assim. Inclusive vai ser minha indicação, depois eu falo mais. Tem um fator, cara, que eu gosto muito, eu queria comentar com vocês, saber o que vocês acham. Que é o seguinte. Existe um certo fetiche hoje em dia, sim, nada contra fetiche, tá? Sem kink shame nesse podcast, tá?
Sem kink shame, tá? Por favor.
Sem kink shame.
É uma regra.
Mas existe um fetiche muito grande no efeito prático, tá ligado? Os discípulos de Christopher Nolan têm orgasmos ao ver um efeito prático, um avião batendo na parede, tá ligado? E eu acho que... Não que seja errado o fetiche, de fato é legal, mas eu acho que você vê isso... como um objetivo, né, um fim em si mesmo, acaba reduzindo a arte, tá ligado? Porque você para de ver o que esse instrumento está querendo te contar dentro de uma narrativa para ver o instrumento pelo instrumento. Dito isso, tem uma coisa que eu gosto muito no Robocop, nesse filme, é que ele é um filme muito tátil, tá ligado? Tudo parece, cara, ter peso, e tudo parece ser um ambiente de verdade. Pessoas habitando aquele espaço. Isso que o JP falou, que é meio confuso, né? A gente não sabe se tá no futuro, não sabe se tá no passado. Veio muito de uma escolha de orçamento. Porque o roteirista do filme, ele teve a ideia de Robocop quando ele tava andando pelos sets de Blade Runner. Ele ficou vidrado e tal. E o Paul Verhoeven, que é o diretor, e também eu quero falar mais dele no futuro, quando ele chegou pra dirigir o Robocop, primeiro que ele odiou o roteiro, ele disse que leu 30 páginas, achou um lixo e jogou fora. Aí ele foi nadar, curtiu uma vibe, e a esposa dele pegou o roteiro pra ler e falou, pô, cara, eu acho que isso aqui combina contigo. Aí ele, ah, tá bom, então vou dar outra chance. Aí ele sentou pra ler o roteiro com um dicionário, porque ele é holandês, ele sabe falar inglês, mas não era um inglês perfeito. Aí ele, ah, ok, eu acho que aqui eu consigo fazer um filme, porque... Isso, eu nunca tinha parado pra pensar vendo Robocop, que ele viu no Robocop uma relação com Jesus. Tá ligado? O Robocop, além de ser um ícone LGBTQIA+, também é um ícone cristão, tá ligado?
Olha aí, pô.
Fica informação aí. Mas enfim, aí chegou na hora da pré-produção e tal, e eles chegaram num denominador X de orçamento. E o produtor falou, olha, você tem duas opções. Ou você tem o visual que você quer de Blade Runner, ou você tem uma armadura muito foda de robô. Aí ele escolheu, tá bom, eu quero a armadura muito foda de robô, porque a armadura vai estar na frente do frame o filme quase todo, né? Então, eu acho muito legal ver como os desencontros acabam em um filme, né? E como toda a feitura desse filme artesanal contribui pra vibe e pro mundo que ele quer contar, né? Que é esse mundo meio, como eu posso dizer, meio contraditório. É meio que no futuro, mas também é meio no passado. Você tem um robô super futurista andando em uma delegacia de polícia super retrô. Então é um mundo cheio de contrastes. É como se, de certa forma, eu estivesse dizendo que, tá, eu estou no futuro, Eu tenho super tecnologias, mas os problemas que a gente está enfrentando ainda são os mesmos. Ainda é a pobreza, ainda é a violência, ainda são super corporações querendo extrair lucro a todo custo de tudo e de todos. Então, ele é um filme que ele se mostra meio contraditório, e é uma contradição que eu gosto muito de comprar e de visualizar ela. Eu queria saber pra vocês, na questão de cinema, de vibe, de cenários, desse mundo que o Robocop apresenta pra gente, vocês curtiram? Foi algo que vocês se sentiram bem ambientados? Porque pelo menos pra mim, não sei se vocês vão concordar, muito de Robocop, além do que ele tá dizendo, é a vibe que ele tá passando, que é muito... É foda, porque é um filme de violência, etc e tal, mas é meio enervante tá ali dentro, saca?
Uhum. Tu falou uma coisa, Rugi, em tal hora, sobre como a gente sempre volta pro passado pra rever essas obras que são datadas e a gente ressignifica elas, né? Tu descreveu o que é um clássico, né? E clássico é uma coisa que eu acho muito fantástica no cinema, porque eu sempre fico me perguntando o que é que faz um clássico ser um clássico, por exemplo. O que é que faz alguém ir numa festa fantasia em 2024 vestido como personagem do Pulp Fiction? Alguém olha por um cara andando de tal jeito, a gente fala que ele parece andando que nem um Robocop. O que é que faz esses filmes deixarem de ser filmes e passarem a ser parte de uma cultura atemporal, assim? Por mais que seja um filme datado, pô, como é que esse personagem sai do filme e se transforma numa piada, se transforma numa estética, se transforma num cosplay, se transforma num objeto de cultura? Não existe resposta, eu acho, pra essa pergunta, porque... Quantos filmes fizeram coisas, tentaram ser caça-fantasma e não conseguiram, tentaram ser Robocop e não conseguiram, seguiram todo o parâmetro, mas não encaixou direitinho nos anseios do povo, assim. E o Robocop, ele tem muito disso. Ele tem essa capacidade de ser um personagem que, por mais que você nunca tenha visto o filme, você sabe quem ele é. No caso, eu não vi o primeiro filme, não tinha visto o primeiro filme, mas Robocop sempre fez parte do meu dicionário, assim. Sabe, ele fazia...
Imaginário popular.
Do meu imaginário, isso. Ele faz parte na minha cabeça junto com outras várias imagens, e o Robocop é uma imagem da minha imaginação. Como ele faz isso, né? O filme em específico, eu confesso que eu me surpreendi positivamente pelas escolhas narrativas do Verhoeven, assim. O filme, ele começa, assim, o JP falou que ele tinha diferentes versões, né? Então, não sei se talvez a versão que eu tô falando é a versão que vocês viram. Mas o filme que eu assisti, ele começa com cenas de um jornal. Confere?
Isso é clássico do
Verhoeven. Não, o PJ, a versão que tem do Director's Cut e a original só muda poucos segundos. Não,
ah, então
não
pronto,
nada
perfeito.
Não,
então, o filme, ele começa com um jornal. O jornal é uma coisa que todos nós já assistimos. Que assistimos até hoje. Então ele é um jornal como qualquer outro. Ele tem uma abertura de jornal, tem jornalistas na frente da bancada falando numa linguagem jornalística como qualquer outro. São notícias fantasiosas de um futuro distópico faladas da maneira mais banal possível, como hoje, por exemplo, é noticiado chacinas na televisão. É interessante esse mundo porque ele é um mundo que é paradoxal, como tu falou, porque é um mundo do futuro, mas é um mundo presente, como toda boa ficção científica, né? Só que como ele cria, cara, é uma forma que parece que você tá entrando em um mundo muito familiar. Só que é um mundo familiar e ao mesmo tempo absurdo. Que com o passar do tempo parece que foi se tornando cada vez menos absurdo, porque a gente já deu inclusive exemplos aqui de galera robocopizada, né? Que mesmo depois de morto ainda tá trabalhando. Então, isso é uma coisa bastante interessante. Quando tu fala do peso, por exemplo, eu gostaria muito de enfatizar o trabalho magnífico do stop motion do ED-209, cara. Porque... é animação, é stop motion, é um boneco que você vê e você sabe que ele tá se mexendo ali numa outra dimensão, mas, cara, ele tem peso, né? Ele realmente está no ambiente, ele realmente mata um cara, ele realmente atira. E isso muito por causa do trabalho de articulação do visual com o sonoro. O som desse filme é fantástico, assim. É um filme que ele traz muitos elementos diferentes, de linguagens diferentes, linguagem jornalística, publicitária, de animação. E junto isso, cara, com a mão do Verhoeven, a gente consegue perceber como ele é, no final das contas, um filme muito... bem pensado e muito bem equilibrado.
Eu acho esse toque da linguagem publicitária no meio do filme muito inteligente, cara. Porque, assim, a gente tem a visão do mundo dos que os personagens têm e as propagandas que passam na TV e o jornal também, não é só o publicitário, na verdade, é a linguagem de TV, né, que eu quero dizer. O que passa na TV que eles assistem mostra o mundo mais ainda, né? Que é tudo bizarro. É um batalha naval de bomba nuclear.
Sim.
Tem a propaganda do carro lá também, né? Que é só propaganda de carro, mas é legal porque apresenta o maior carro lá da realidade deles. O jornal, né, principalmente, que parece o CETV primeira edição, que é
sim.
Só notícia desgraçada com um sorriso no rosto.
É.
Cara, isso é muito doido.
Tem aquele programa que todo mundo assiste, programa de humor, que é o cara que enfia a cara no peito da mulher e tal.
I buy that for a dollar.
E manda uma frase de efeito e é a coisa mais engraçada do mundo pra mostrar que, tipo assim... foda-se,
é um Zorro total menos pornográfico, né, aquele lá. E tem toda essa coisa também que o Rudy falou que eu acho bacana, porque quando a gente pensa em filmes de ação, estereotipicamente, tipo, de forma clichê, a gente pensa em filmes de ação como filmes rasos, né? Filmes que Sim. é ação pela ação, é explosão pela explosão.
O leigo pensa assim.
PJ, é, exatamente. Continue, continue. O leigo pensa assim, perfeitamente.
Mas assim, PJ, eu posso tentar...
Fica à vontade.
Só complementar. Parecem ser filmes focados em hiperestímulo.
Isso, exatamente. É como se fossem grandes videoclipes. E aí, cara, esse filme, uma das primeiras cenas dele é um cara sendo morto acidentalmente por causa de um robô mal programado, caindo aos tiros de muito sangue em cima de uma maquete de uma cidade que vai ser construída dali a alguns meses, tá ligado? Isso é puro simbolismo, velho. O Verhoeven tem muito disso, né? Ele pega esses gêneros que são pops, assim, que as pessoas... O leigo, como o JP falou, ou pelo menos o senso comum, né? Trata de forma superficial e ele vai, cara, ele transforma num simbolismo. Ele cria cenas muito impactantes. Ele diz, beleza, não é só um cara sendo morto. Tem uma mensagem sendo dito aqui por trás, tá ligado? Tem um subtexto. Ele faz isso o tempo inteiro, inclusive em outros filmes dele. Eu vou indicar um outro filme dele, inclusive, aqui depois, que eu vi há muito tempo, eu tenho até que rever, porque eu acho que ele faz isso de uma forma muito, muito interessante. A gente vê o filme, a gente vê aquela coisa grotesca, a gente vê a violência, a gente vê isso tudo, mas é uma violência que tem um subtexto que, se você parar 2 segundinhos pra ver, você vai perceber que ele tinha uma intenção por trás de cada uma daquelas mortes muito esteticamente violentas.
Cara, eu acho, sinceramente, que Paul Verhoeven é pouco valorizado. Ele é muito bom, brother. Eu acho que às vezes ele é resumido ao diretor de filme de ação, meio, aspas, camp. Só que, cara, ele é muito, muito, muito bom. Para além de todo o apreço estético e o apreço por violência que ele tem, que ele realmente tinha, até no Robodoc, o pessoal fala que uma coisa que ele sempre tava gritando no set era sangue, sangue e mais sangue. Pra ele nunca tava suficiente de sangue, ele queria a parada nojenta mesmo. Eu acho que ele é um diretor muito sofisticado, cara. Sério mesmo, assim. Eu acho que a gente pega muitas cenas de ação, as cenas de violência, e esquece que por trás daquilo tem um trabalho foda em você conduzir aquela ação. Até em cenas grandes, como por exemplo é o assassinato do Murphy, que, cara, é uma parada assustadora. É assim, é uma coisa que eu sempre que revejo Robocop, eu penso, brother, Robocop meio que não passava na TV, Sessão da Tarde, essas porra.
É, né? Pois é. Pois é.
Como, tá ligado? Como? Sim. Saca?
É. A violência dele é tão além do real, assim, que dá uma volta e você encara de um jeito mais, acho que um jeito mais de boa do que se fosse uma violência realista, entendeu? É muito sangue, cara. É inacreditável a quantidade de sangue que tem naquele filme.
Eu acho que tem um comentário sobre violência dentro da violência estilizada do Paul Verhoeven.
Uhum.
Ele apresenta esse mundo pra gente, uma visão muito cínica da onde aquela política de privatização exacerbada ia levar a nossa sociedade, né? Porque uma coisa que eles falam no Robodoc é que o texto foi muito escrito na época de desse mano aí, esse tal de Ronald Reagan, né?
Ronald Reagan.
Um tremendo de um desgraçado.
Também de um pau nas beiras.
Exatamente. E neoliberalismo, tá ligado? A gente, talvez a gente se afeiçoe muito a esse mundo porque ainda vivemos sobre a vigência do neoliberalismo em nossas vidas. Mas enfim, o ponto é, ele apresenta esse mundo pra gente em que coisas absurdas acontecem. E meio que tá tudo bem, porque a sociedade já tá tão habituada à violência, não afeta mais eles, tá ligado? Eu tô tão habituado à violência e ao perigo de ser explodido com uma bomba nuclear que eu faço um joguinho de criança pra brincar com meus filhos. Então ele estiliza essa violência pra fazer um comentário sobre a sociedade que é tão violenta que os picos maiores de violência pra gente acabam passando batido, saca? Sei lá, porra, a gente vê notícia aí de um assassinato e tá, é só mais uma segunda-feira. Mas não, cara, calma. Isso é um indicativo muito ruim da nossa sociedade, de a gente tá encarando um homicídio como algo banal. Mas enfim, falando do Verhoeven, que eu me perdi um pouco aqui, eu acho que ele é um cara muito sofisticado, cara. Por exemplo, tem duas cenas que eu queria destacar. A primeira é quando o Murphy adentra na delegacia.
Uhum.
Que ele vai andando
Fantástico,
pelos corredores e tal. Ele vai sendo guiado ali em um plano sequência, né? Que ele vai trocando de cenários. Aí você vê os policiais conversando em volta, se preparando pra trabalhar. Tá todo mundo suado. Tá tendo conversa sobre uma greve, coisas do gênero. E no final, a cena termina com o delegado superior indo no armário de um soldado que morreu e tirando a tagzinha dele lá, né?
Uhum.
Beleza. E outra cena é a cena dos executivos, a cena que o PJ destacou. Que
uhum.
entram 3 executivos conversando em um elevador sobre os negócios, etc. Eles vão conversando, eles entram na sala Passa mais dois executivos, a câmera segue esses dois novos executivos, eles estão conversando sobre outro assunto, vem outro para conversar e a câmera foca nesse outro cara que chegou agora, e eles estão conversando sobre negócios e etc. Então, para além das sequências gigantescas de ação que o filme tem, eu acho que o Verhoeven é muito bom em te passar a exposição sem você notar que está tendo uma aulinha.
Sim.
Cara, isso é muito fascinante. Eu acho que foi a primeira vez que eu reassisti e me toquei disso. Como a todo tempo, ele tá te contando a história, ele tá te passando informação sem você se tocar. Você vê pessoas vivendo e a câmera vai te levando por um fluxo tão contínuo que você vai acompanhando essas pessoas vivendo e colhendo informações sem saber que elas estão sendo passadas pra você. E o que é isso pra mim? É storytelling sofisticado, tá ligado, pô? Então eu acho que o Verhoeven, para além de um diretor de cenas grandiosas de ação, ele é um cara muito bom em storytelling.
Quando tu começou a falar que tu ia falar de duas cenas, essas duas cenas me marcaram muito. Mas eu pensava que tu ia falar de outra, que era da primeira vez que o Robocop chega na delegacia.
Porra, é isso?
Não, mano,
é
Robocop.
O Robocop. O Robocop. Exato. Pós...
transformação.
Pós renascimento, né? Que é ele chegando e todo mundo fica olhando pra ele, só que ele não é mostrado. Ele transforma a apreensão dos futuros colegas policiais do Robocop que querem ver aquilo na nossa apreensão em querer ver ele também, né? Ele torna a curiosidade de todo um batalhão a nossa curiosidade também. Porque a gente quer ver, a gente quer quase entrar no filme e botar ali a cabeça por cima do ombro de alguém. Ei, mas sai do meio, deixa eu ver, sabe? Porque o filme, ele cria toda essa ambientação. E ele é muito perspicaz nessas coisas. O que é que essa cena tem que mostrar? O quanto a bandidagem de Detroit é violenta. Então ele é muito bom em mostrar a violência. O que é que esse filme quer mostrar? Ele quer mostrar a curiosidade das pessoas. Então essa cena, ela tem que ser curiosa. Então ela cria curiosidade na gente. Tem que ser um momento de vingança. Então essa cena tem que trazer pra gente um sentimento de vingança. E ele é um maestro, sabe? Ele faz exatamente a nossa emoção ir pra onde ele quer ir. O filme inteiro, a gente tem vários momentos assim que parece que ele tá dizendo, sinta isso. E eu só sinto, porque é isso que ele tá passando pra mim, sabe?
Muito bom. JP, a gente falou muito de Robocop, de etc, do cenário também, eu quis focar muito, que eu adoro os cenários desse filme, mas e personagem, JP? O que é que você acha de Robocop e Murphy, de tabela, enquanto personagens, enquanto protagonistas de ação?
Cara, o Robocop é um baita no personagem, não enquanto protagonista de ação, até porque ele tá no filme de ação muito bom, mas o Robocop mesmo é um cara que fica andando devagarzinho, né?
Ele é um tanque de guerra, né?
É, um Jason da vida.
É, ele é o Jason, ele é o Jason. Ele é um protagonista massa, não por causa da ação, porque afinal ele é um homem tanque de guerra andando devagarzinho no meio de uma ação muito foda, mas ele mesmo não é, ele é um cara devagar. O que eu acho foda nele é o psicológico do personagem.
Uhum.
Uhum.
A gente conhece o Murphy. O Murphy é um cara normal, é um policial, tá ali pra fazer o trabalho dele. Chegou um trabalho na delegacia nova, tá conhecendo um lugar novo. E aí ele se fode, morre, é ressuscitado do nada, sem pedir. E ele não sabe disso, porque quando ele acorda, ele não é mais o Murphy, ele é o Robocop. Ele é outra entidade separada, que não tem mais a humanidade que ele tinha antes. E a partir daí o filme todo é sobre o Murphy voltando, toda a questão do filme é que a Louise, que era a antiga parceira do Murphy, acorda um negócio nele. A partir daí, o filme muda, porque ele começa a lembrar, ele começa a sonhar, ele vai atrás da vida dele, e aí o Robocop começa a morrer, e o Murphy começa a renascer. Isso eu acho muito foda.
Eu acho muito legal, Jota, como eles fazem esse diálogo, assim, entre as características humanas do Murphy e as características robóticas do Robocop. Aquela cena, por exemplo, dele pegando aquela adaga no braço dele, que é um pendrive, né, no final das contas. E ele ouve o parceiro dele dizendo, você se chama Murphy, repetindo. É a memória dele, mas parece que tá passando uma fita, né? Sabe a memória? A memória pro Murphy aqui, Murphy barra Robocop, é que nem uma gravação num MP3, entendeu? Que ele tá voltando e voltando e voltando. Então, nesse período de confusão entre Robocop e Murphy que tu fala, o filme ele tem essas nuances de memória, por exemplo. Quando ele chega na casa, a gente tá vendo ele relembrando da família, mas a gente tá vendo também uma fita rebobinando, tá ligado? Então, assim, cara, é muito fascinante como ele faz esse intermédio entre a carne, o cérebro, o órgão, o humano e a máquina, o silício, a coisa de ferro que é o Robocop, entendeu? Ele mistura essas duas coisas e faz esses paralelos da memória, faz esses paralelos da raiva, faz esse paralelo do sentimento. É muito, muito sofisticado. Muito sofisticado.
E o trabalho do... Eu falei que o Robocop não é, né, tanto um personagem muito ativo no filme de ação, mas o trabalho do Peter Weller, que é o ator, é muito foda. Ele é muito bom fazendo a porra do Robocop, cara. E ele definiu o que é um robô no mundo, assim. Isso é, como tu tá falando de clássicos, isso aqui é a prova de um clássico, né?
Pô, cara, além disso, eu acho que ele consegue deixar o Robocop muito estiloso. porque tem uma cena de ação que acontece num galpão cheio de cocaína, que o Robocop vai andando atirando nos vilões e ele sempre tá fazendo uma pose, saca? Cara, é muito da hora, velho. É muito estiloso. Outra coisa que eu queria falar, que o PJ destacou essa cena da casa, que eu acho foda, e foi essa cena que o Paul Verhoeven viu e se apaixonou e quis fazer o filme, porque ele interpretou daquela cena que é como se fosse Adão e Eva sendo expulsos do Éden, algo do gênero, saca? E ele contemplando o paraíso que era a vida dele no passado e o que ela é hoje por ele ter sido expulso de sua humanidade. Aí que vem todo o paralelo com Jesus, que o Paul Verhoeven fez, que eu reassistindo não percebi, né? Mas vendo ele falar faz total sentido, né? Que ele é um personagem que foi assassinado de maneira violenta, se sacrificou tentando salvar os seus pares, foi ressuscitado, né? Voltou e também foi rejeitado por seus pares até ascender e combater o mal maior, que no caso era o Dick Jones lá. E falando em Dick Jones, eu creio que para um filme, principalmente de ação, funcionar, além de um protagonista carismático que te guie por esse filme, você tem que ter antagonistas à altura. E porra, meu brother.
Aqui a gente tem um monte, viu?
A gangue rival, brother, é muito da hora, porra. Um dos meus aspectos preferidos desse filme, porque assim, se a gente pegar o termo vilão e o termo maldade, vai ter que ter os brother da gangue, velho. Porque os caras são, na mesma medida, maus, sádicos e carismáticos ao mesmo tempo.
E é engraçado, né, bicho? Como é que você caracteriza a bandidagem de um filme americano dos anos 80? É daquele jeito, e os caras andando e gritando. Casada de hiena, né? E é aquilo, cara.
É porque, assim, eles não só fazem maldade, eles se divertem fazendo maldade.
Eles são anárquicos, assim, é uma parada, tipo, ninguém manda na gente, porra, é uma coisa libertina, assim, é um negócio muito, muito interessante.
E tu, JP, o que acha dos vilões?
Perfeito, cara. O pai do Eric Forman é um vilão mais inesperado que tem, né? Que é um magrelo de óculos e é é o bandido mais perigoso do mundo. Tem um momento que oferece um dinheiro pra ele parar de fazer uma coisa. Ele, não, foda-se, ele joga uma granada na mesa do cara e foda-se, vai embora. Também tem os empresários, que são os maiores vilões do filme. É muito bom. Aquele ator que faz o Dick Jones, eu vi outro dia qual é o nome do filme? Um Tiro da Pesada. No Tiro da Pesada, ele tá nesse filme, né? Ele é um policial. E aí, no momento que ele apareceu, eu falei, eu não confio nesse cara. Porque eu já tinha visto o Robocop. Esse cara aí não é bom não, cara. Eu conheço, eu sei o que ele fez com o Murphy.
Sabe o que é mais doido, o JP? É que em vários momentos no Robodoc, que eu estou citando muito, tem entrevista com todos eles, né? E de primeiro, assim, foi um projeto muito difícil de achar atores e diretores no começo, porque todo mundo achava meio besta. Tanto que foi sugerido mudar o nome, porque Robocop, os produtores achavam que era meio um nome ruim, né? Parecia algo barato e bobo e besta. E vários atores entraram no filme pra mudar um pouco o estereótipo, o typecasting que eles tinham. É muito engraçado falar isso do ator do Dick Jones, que é o Ronnie Cox. Fui até pesquisar se ele era alguma coisa do Brian Cox. Mas eu acho que não. Ele era um cara que ele comentou que ele tava sendo conhecido por fazer papéis soft.
Olha só.
Aí ele pegou esse papel de vilão justamente pra contrapor e tentar outro tipo de personagem, né?
Sim.
Outro cara que fala isso é o Careca.
O Calvo.
Da gangue. Isso, o Calvo. Que ele também era um cara, sei lá, de comédia. Filme onde ele fazia personagens mais frágeis e tal. E ele viu no Robocop uma oportunidade de fazer um vilão e mudar o tipo de personagem que ele vinha pegando. E também tem a co-protagonista, né? Que é a Nancy Allen. Que ela era a maior estrela do filme. Ela é. Na época já tinha feito, sei lá, Carrie, por exemplo, pô. E uma coisa que atraiu ela ao filme foi porque ela comenta que era um papel onde ela poderia fazer uma mulher forte e não precisaria estar usando lingerie preta.
No episódio do filme que marcam época, ela comenta que ela fazia muito uns papéis hiper femininos, assim, né? E aí ela pegou esse, que era um papel completamente ao contrário do que ela era acostumada a fazer. E aí uma amiga dela deu a ideia dela começar a usar cueca durante a filmagem pra entrar mais no personagem, porque era um personagem, o roteirista fala que é um personagem mais gênero neutro, assim, que não tem muita, não necessariamente um personagem super feminino.
Até porque o Paul Verhoeven e os roteiristas queriam fugir do estereótipo do robô e uma gostosa, saca?
Uhum.
Eles queriam que ela fosse um personagem. E eu acho isso muito interessante, né, cara? Ver como o que atrai as pessoas a determinados papéis. Eu acho esse filme tão legal que vários personagens, depois de ver eles assim, eles ficam pra mim tão atrelados a Robocop que deu certo essa ideia de desvincular ao typecast anterior, né? Porque, tipo, eu também, sempre que eu vejo o ator que faz o Dick Jones, eu vejo como filho da puta, né? E o careca é um dos carecas mais maus do cinema e que tem uma das mortes mais horríveis também.
Sim. Eu gosto muito como a mensagem, essas mensagens de segundo plano do filme, os personagens, eles carregam muito bem nas costas, né? Tipo assim, o Dick Jones, ele é o top escroto, né? Porque, na verdade, ali todo mundo é escroto, né? Eu lembro muito da cena que já foi citada aqui da morte do cara por acidente com aquele robô anterior, que o chefe da empresa fala uma frase muito boa, que é: Dick, estou muito desapontado. Aí você pensa, pô, você matou o cara. Ele fala, a gente vai perder 50 milhões de investimento. Tipo, caralho, ali todo mundo é escroto.
E esse cara que falou isso é o mesmo pau no cu da
história. É um dos, né? O que é que o filme fala? É que as estruturas do capital servem ao próprio capital, né? A polícia morre por causa do investimento do grande capital privado na bandidagem, porque é vantajoso pra eles, porque a iniciativa...
Lembrando que a polícia está sendo administrada por uma empresa, né?
Exatamente. Por que que a iniciativa privada apoia a bandidagem? Porque é óbvio, gente, a gente não precisa ser muito, assim, não precisa ser exatamente um PhD em segurança pública, porque numa sociedade no qual o corporativismo policial é um negócio, e um negócio muito lucrativo, qual é o interesse dos donos das corporações e, consequentemente, dessas forças policiais em acabar com a violência? É meio óbvio, né? Tipo, se a violência é um negócio, se quanto mais violência, mais as pessoas compram armas, mais a polícia quer investir em colete, mais a polícia investe em armamento, em robôs, em carros e coisas do tipo, qual é o interesse real das pessoas que fazem isso tudo em acabar com a violência? É meio óbvio. E o filme, ele faz isso de uma forma muito bonita, muito interessante, muito sofisticada. Como? Colocando esses personagens pra representarem coisas. A gangue, ele representa o crime como um todo. O Dick Jones e aquela galera daquela sala em específico representa como um todo o capital. A força policial representa a força policial. Então, assim, o Robocop funciona como outra coisa. Então, cada personagem, ele não é só o personagem. Ele é um avatar de um certo grupo social. Nesse RPG aí que o Paul Verhoeven joga nesse filme, sabe?
A crítica do filme não é nem só na coisa da segurança, né? Eu vi de maneira diferente porque a gente aqui tem a porra da Enel, a desgraçada da Enel, que é pegar um serviço público e dar na mão de
uma
empresa.
Se você pega um serviço essencial e coloca na mão de uma empresa privada, o que é essencial vira o lucro, né?
Pois é.
Exatamente.
E o lucro vai ficar em cima de qualquer coisa, assim. Ah, ela vai fazer o máximo possível pra gastar o menos e ganhar o máximo. Ponto.
E volta no que eu falei de que talvez esse filme seja tão atual, porque ele estava retratando um neoliberalismo estadunidense à época, porque a gente ainda tá vivendo a mesma porra, tá ligado?
Naquela época era estadunidense, mas depois que o muro de Berlim caiu, se tornou globalizado, né?
Então talvez seja por isso que o filme ainda seja tão atual, vamos colocar assim, enquanto sátira, porque a gente ainda tá vivendo sobre essa lógica, né, pô? Uhum. O JP citou a Enel, a gente pode citar inúmeros casos, sei lá, tá tendo um debate muito grande sobre privatização de presídio no Brasil, uhum. Né, realmente, vai, né, tá dando super certo em outros lugares do mundo, né, gente? Super! É isso aí, vai dar certo. Mas, enfim. Então, gente, vamos quantificar esse filme em notas? Vamos lá. Lembrando que nossa nota aqui é de 1 a 9, porque nós partimos do princípio de que se um filme não tem Nicolas Cage, ele já está errado. E esse filme, que nem eu mostrei pra vocês, com fontes, teve um perigo iminente de Nicolas Cage. Porque no Robodoc é mostrado uma lista de possíveis atores e estava lá. Nicolas Cage cotado para interpretar Murphy, porra.
Não era exatamente Nicolas Cage, era o Nicholas Cage, né?
É, eles escreveram errado, isso é um absurdo. JP é o maior hater do Nicholas, né?
Cara, se você vai escrever uma coisa, pelo menos vê como é que escreve.
Então, gente, vamos lá. Notas de 1 a 9 e JP Martins.
Robocop é um dos poucos filmes perfeitos do mundo. E por mim, seria 10, mas como estamos aqui numa locadora... Ah, não tem Nicolas Cage, é 9, pô. Força.
PJ Brandão.
É, não foi levantado em nenhum momento nesse podcast, nesse programa que vocês gravaram. Pontos negativos, né? Um filme
falei
perfeito.
Falei tão negativo aí, bichão.
Mas eu vou dizer uma coisa que eu não gostei muito no filme, porque eu realmente não estava preparado. Eu acho o final do filme um pouco atabalhoado em certas questões, de colocar... Eu não tô dizendo que eu não gosto, só que eu acho estranho. Tipo, tem uma cena de corrida de carro de uma hora pra outra, tem um body horror, tipo, de uma hora pra outra, e o final é muito abrupto. Sabe quando termina que ele fala aquela frase lá de efeito e Robocop? Do nada, meu Deus do céu. Eu fui muito pego de surpresa, confesso. Por essas questões que eu achei o final atabalhado, talvez a segunda vez que eu assisti isso nem me pegue, mas nessa primeira vez eu confesso que eu fiquei assim, meio, estranhando. Eu vou dar 7,5 de 9.
Tá bom. Cara, eu acho esse filme um filmaço, acho top. E eu, diferente do PJ, eu gosto do final bastante, do jeito que ele te dá catarse, tá ligado? Você vê o tempo todo a galera mal cometendo maldades e mais maldades e mais maldades e mais maldades. E chega a hora do payoff.
Esse filme, desculpa, esse filme, ele tem uma crítica social, além de ser populista, né? De um jeito legal. Acontece o que a gente quer que aconteça. É muito bom.
É aquele tipo de conflito que o filme estabelece, que o público passa o filme inteiro esperando que ele venha. Por exemplo, John Wick 4 é apresentado o John Wick e um rival pro John Wick. E você passa o filme inteiro sabendo que o John Wick e aquele outro cara, eles vão ter que cair na porrada. Então, quando o filme estabelece essa premissa, estabelece também uma expectativa no público. E para não gerar frustração, a entrega tem que ser à altura. Eu acho que esse filme faz exatamente isso, porque quase todos os vilões que passam pelo Robocop barra Murphy, ele tem um embate, uma ceninha de confronto com eles, e cada um é mais criativa com a outra na forma como o combate é resolvido. Às vezes é dramático, às vezes é violento, às vezes é abrupto. Mas eu gosto. E eu acho que o final, que corta pro nada o nome Robocop, vem depois que é perguntado pra ele qual é o nome dele, né?
Ah, sim. Uhum.
E ele responde, Murphy, corta filme, porra. Meu irmão, sabe o Whiplash, o final de Whiplash?
Sim.
Eu tive a mesma sensação. Então pra mim esse filme é 9 de 9 e que se foda.
Lá no episódio do filme do Michael Apple, o autorista fala que ele foi ver esse filme no cinema quando lançou, e aí o pessoal aplaudiu, gritou e aplaudiu nessa frase final.
Eu seria essa pessoa. Temos uma média aí para Robocop, JP?
Robocop?
Mas temos assim que calcular, que eu esqueci de calcular.
Robocop. Robocopson. A gente nem falou do Robocopson, né? Que é o do Padilha.
Ah,
que é um
verdade.
Robô, é copse e chama Robson.
Peraí. Não. Pausa. Eu tenho que fazer essas justiças. JP se prontificou por livre e espontânea vontade a passar pelo drama do Robocop brasileiro. Eu não posso não introduzir isso no programa. E aí, JP?
Não, assim, eu realmente ouvi esse filme hoje. Se quisesse não introduzir o filme, pra mim tava tudo bem, porque esse filme não tem nada pra se falar.
Não, mas agora eu tô curioso, eu quero saber.
É um filme mais sem graça, genérico, chato, asséptico. Ele parece qualquer outro filme feito naquela época, de 2014 ali. Todos os filmes de sci-fi tinham aquela mesma cara, todos os filmes de ação tinham aquela mesma cara. A ação não tem graça, no contrário dessa aqui, não tem nada interessante. A crítica é mais rasa. A história é diferente, né? Tinha como ser legal a história que ele conta, mas não é. É espaia. Chato, sem graça. O Padilha, na época, eu lembro que tinha um papo que ele odiou dirigir esse filme. E eu imagino por quê.
O pior é que o Padilha parecia um bom nome pra comandar esse
filme. Tem temas nesse filme muito parecidos com o Tropa de Elite. Muito parecidos. Por isso que parecia uma escolha óbvia, mas...
E tu gosta, né, ô PJ? Você tava querendo forçar a gente a assistir.
Eu lembro de ter assistido no cinema, quando ele foi lançado. Eu lembro de ter saído muito, muito gostado muito do filme. Sério mesmo. Hoje eu não sei. Hoje eu tenho que rever.
Cara,
hoje
eu acho que se eu tivesse visto na época, eu ia ter gostado. Mas hoje, depois de ter visto o Robocop original já umas 3 vezes, aí eu comparo, cara. É horrível, horrível.
Eu acho que vale o meu exercício aí de rever um dia. Porque eu lembro de ter saído cinema extasiado, assim, adorei. Aquele momento Tropa de Elitesco, assim, a gente tava muito extasiado com aquelas paradas, sabe? Tipo, tem que matar mesmo, sabe? Vou levar mais no morro, aí, sei lá, acho que todo jovem tem o seu momento fascistinho até que vira gente.
Eu vi na época essa porra, eu vi esse filme. Eu lembro exatamente do meu sentimento que foi, é um filme. Porra, foi filmado, hein? Caralho, filmado. Assim, eu não tenho muita memória dele não, né? Mas o pouco que eu tinha de memória, eu fui comparando não com o Robocop quando eu revi. Fui comparando com o Robodoc. Porque assim, eu sou 100% a favor da falta de respeito com o material original, tá ligado?
Ah, total. Sim.
Sim, sim.
100%. Mas eu achei muito interessante, enquanto eu tava assistindo os episódios do Robodoc, como várias coisas que eles lutaram pra estar no Robocop... No Robocop do Padilha, foi o que ele abraçou. Sim. Tem um momento do filme que a mulher fala assim, conseguimos salvar o braço esquerdo dele. Aí o CEO fala, porra nenhuma, tira essa merda. É, aí tem outro lance de que eles brigaram no filme pra não mostrar a cara do Murphy até o momento que tem que mostrar a cara, porque todo produtor falava, não, não, peraí, a gente pode levantar um pouquinho assim, sabe? Só pra mostrar um pouco a cara do ator. Aí o Paul Verhoeven e os outros produtores mais ligados à obra falavam, porra nenhuma, só vai mostrar no momento tal, né? E até um detalhezinho que eu fui ver algumas fotos do Robocop novo, que o design original que eles fizeram tinha um símbolo da polícia no peito do Robocop, e eles mandaram tirar e colocar outra coisa no lugar, tipo uma caixinha de som pra ele usar de alto-falante, né? Aí no filme do Padilha tem, saca? Aí eu achei engraçado como parece que várias ideias que a galera lutou pra ter ou não ter no filme original, o Padilha fez o contrário.
A coisa do Padilha que eu lembro do filme é que ele deixou a mão pra dizer que no final das contas, a decisão de atirar ou não é humana, não de um robô.
Mas isso é, não é ruim não no filme. É, ruim é tudo ao redor. E além de tudo é com o
Rick Flag.
O desprezível ator Joel Kinnaman. Só faz filme merda.
Pô, lembrando que a gente já falou desse bosta aqui, porra, naquele filme do Nicolas Cage.
Super Devil. Se quiser mais opiniões sobre o Joel Kinnaman, sobre a sua incrível atuação no geral, veja lá o nosso episódio sobre Sympathy for the Devil no Nicolas.
Média Jota.
A média do filme é 8,5, que eu acho um disparate.
Perdão aí.
É, eu também. Eu fiquei puto com o PJ, mas a gente respeita a opinião errada do amiguinho,
é,
né?
Exatamente. Todo mundo tem o direito a errar, tipo vocês dois.
Todo mundo erra. Já diria Graciane.
Exatamente. Já diria Graciane, caralho, pega de surpresa.
Agora, média dada.
Média dada é média cumprida, né, Rudy? Como fala Capitão Nascimento.
Me pegou um pouco no contrapé. Mas tá. Agora nós vamos exercer, cara, o exercício da imaginação. O lindo mundo da imaginação, onde nós vamos introduzir Nicolas Cage nesse filme. Ele poderia ter tido, não teve, mas agora vai ter. E o desafio a vocês é não ser o Robocop. Porque eu acho que o Peter Weller é o homem perfeito pra esse papel.
Uhum.
Eu quero ver Nicolas Cage aqui de alguma outra forma. E eu tenho o meu pitch aqui, tá? É o seguinte. O Ed, o robô Ed, 357, é isso? Eu não lembro.
Não, 209.
É, cara, eu acho que foi em algum canto, sei lá, tava escutando talvez o Jogabilidade, onde as pessoas começaram a questionar o porquê que os Metal Gear, em Metal Gear, fazem som de dinossauro, né?
O Ed faz som de leão,
né?
É, aí uma pessoa deu a única resposta possível que foi, porque é da hora.
Sim,
sim.
E o Ed faz som de leão, por quê? Porque é da hora, porra, é um robô que faz...
Porque é o Lion, não tem jeito.
É, faz o L, porra, é isso aí. E o meu pitch é, tira o leão, que eles gravaram leões, jaguares e tal, e coloca Nicolas Cage fazendo som de leão gutural.
Ele grita, como Ed. Ele atira e grita, fuck, né?
Exatamente, o Nicolas Cage fazendo um... Porra, é muito forte, velho. Não tem como.
É intenso.
E vocês?
Ah, cara, eu acho que não somente Nicolas Cage se encaixaria nesse papel, como ele fez esse papel só que em outro filme. Tira o líder da gangue, bota Castor Troy.
Caralho.
É, entendeu?
Oh, forte.
Porque
forte.
Ali poderia ser uma frequência do Castor Troy, que sai de lá pro A Outra Face, que é, não obstante, um filme de ficção científica também. Poderia ser o Outra Face Verso, ou o Robocop Verso, né? Aí fica aí a sugestão pra Hollywood fazer esse...
Porra, gostei.
Esse monstro da Universal, só que, na verdade, com o monstro da atuação.
É o universo que nos anos 80 tentaram o robô, não deu certo. Aí nos anos 90 eles tentam trocar de cara.
Exatamente. Então, se de um lado você pega os pedaços de um homem e faz um robô, por que não também fazer um filme onde você troca o rosto das pessoas, não o pinto delas, e ainda assim a esposa trai?
Eu tenho um pitch talvez um pouco mais ousado que o de vocês.
Ousou.
Que é, pega o Robocop.
É,
na produção, vai ser uma produção talvez mais barata. Que é, você vai usar apenas um ator, que se chama Nicolas Cage. E ele vai fazer todos os personagens. Porque eu acho que ele encaixa em qualquer personagem que esteja aqui nessa porra desse filme. Ele vai ser o Robocop, ele vai ser o chefe de polícia, ele vai ser a Luz, a companheira dele, ele vai ser os empresários, ele vai ser o Ed, fazendo... Ele vai ser todo mundo. E vai dar certo. Imagina ele morrendo num barril de lixo tóxico, virando aquele monstro lá que o cara...
E Nicolas Cage derretendo? Porra.
Perfeito,
eu vejo acontecer.
É, o professor Aloprado do Sci-Fi.
É isso aí, pô. E sim, gente. Agora, ó, a gente falou de um filme pra você, agora a gente vai indicar mais filmes pra você. Audiovisual na sua cara.
Não para.
Relacionados a Robocop, a nossa discussão e tal. É, eu não pensei em muitas coisas, a única coisa que ficou em minha mente foi indicar o Robodoc. que é um documentário sobre a feitura do filme Robocop em 4 episódios. Eu, infelizmente, não consegui terminar. Eu vi 3 episódios, ficou o último guardadinho aqui. Mas eu verei ele a posteriori. Porque é muito da hora, cara. Tem uma coisa que eu gosto muito no Robodoc, é que eu adoro ver pessoas falando das coisas que elas amam, né? E todas as pessoas que se envolveram em Robocop, foi uma produção terrível, do caralho, uma merda. As pessoas brigaram pra caralho fazendo esse rolê, mas todo mundo criou um bonding com o Robocop. E eu acho muito bonito todas as pessoas expondo o seu ponto de vista na criação de um filme, né? Que filme é uma arte coletiva, a gente trata o diretor como autor, mas porra, o ator tem o seu método, os roteiristas, produtores, pessoal do som e tal. Eu acho muito legal nesse aspecto de você ver todas as pessoas dando o seu pensamento para aquela arte, como eles interpretaram aquilo. É muito legal, é muito da hora, é engraçado pra caramba também. Tem uma vibezinha, sabe o que eu senti? Do Death of the Superman Lives.
Ah, sim.
Uhum.
Só que melhor produzido e melhor dirigido, porra, é muito da hora. PJ Brandão.
Quero indicar 2 filmes. O primeiro, já tinha citado que eu ia falar de um filme que era do Paul Verhoeven, que tem essa mesma lógica de ser crítico, bem-humorado, violento, nojento e tudo mais, que é o Tropas Estelares. Também é um filme que trata dessas questões. E, como todo mundo sabe, o Robocop é um símbolo, né, da comunidade LGBTQIA+, né, porque o Robocop é gay. Todo mundo sabe disso, desde quando Mamonas Assassinas lançou aquela música. Então eu tô aqui pra indicar outro filme da comunidade que também tem a ver com robô, que é a história de um homem que vive há mais de 100 anos e que gosta de homens e mulheres. Sim, eu tô aqui pra indicar o Homem Bicentenário, que é um baita filme também. Eu gosto muito desse filme, o Homem Bicentenário, que é bicentenário. Então fica aí a dica, baita filme.
Eu mudei de ideia, vou indicar uma coisa também, outro filme.
Oba!
É, a gente falou do Paul Verhoeven nos trabalhos dele em ficção científica, né? O meu preferido dele, eu acho que mais que Robocop, é Tropas Estelares. Eu acho esse filme foda, assim, do caralho. Problemático. Sim, tem seus rolês. Eu indico o vídeo do Thiago, o Hora
uhum.
Thiago,
uhum.
sobre o tema. Mas enfim, mas eu queria indicar um filme do Paul Verhoeven que foge dessa lógica do sci-fi. Eu queria indicar um filme chamado Elle. Você vai ver esse filme, você vai ver a sinopse desse filme e você vai pensar, que porra é essa? Que rolê problemático do caralho é esse? Você vai pensar isso. Só que o filme é esse mesmo. É um filme que pega esse rolê que é problemático e faz um filme sobre esse rolê que é problemático. E esse filme tem uma das minhas atuações preferidas, assim, de tempos em tempos, que é da Isabelle Huppert. Pô, essa mulher, velho. Puta que pariu, essa mulher é foda. Assistam ela, assim, mais do que todos os outros, esse tem uma ressalva muito grande também. Eu queria deixar bem ressalvado e bem grande. Porque eu tô falando, é um filme que parte de uma premissa problemática e ele é autoconsciente do quão problemática é a premissa. Mas é isso.
Deixa avisado. Um filme.
JP Martins.
Eu vou deixar também uma indicação do Paul Verhoeven, já que todo mundo deu uma, vou dar uma minha também, que é O Vingador do Futuro, que é outro filme perfeito do Paul Verhoeven, também é pouco depois, acho que foi o filme seguinte ao Robocop, que foi de 90, enquanto o Robocop tinha 87, filme com o Schwarza, que queria ser o Robocop também. O Vingador do Futuro, sim, em resumo, perfeito, também é um filme de sci-fi, daquela, mais ou menos naquela época, também é de ação, também é críticas e anticomparativo, e é irado.
E três peitos.
E tem três peitos. Que é uma dor pra pobre atriz que tinha que botar aquela merda, que doía pra caralho. Pela primeira vez que indicar um filme que eu não vi, tá? Que é um filme que eu só vi meia hora. Hoje. Eu semi vi, mas eu quero terminar de ver. Não sei se é bom. Mas eu vou deixar aqui a indicação, que é um filme chamado I Love Maria. Que é um filme de Hong Kong, que é meio que uma imitação de Robocop.
Olha só.
Que Maria, no caso, a robô é a Maria, que é um robô bandido em vez de um robô policial. Até onde eu vi, ela apareceu pela primeira vez há pouco tempo, com uma meia hora de filme. Ela tem uns mísseis gigantes no braço e tem uma cena de comédia que ela tenta matar o cara e o cara fica desviando sem querer porque ele tá bêbado. Esse filme é legal. não sei, né?
E é sobre isso.
Sem ver, ela é legal.
Descubram. Gente, é isso. Esse foi o nosso programa. Lembrando que, se você quiser seguir a gente e ficar a par das novidades, você vai lá no @podcastnicolas no Twitter, Instagram e onde mais tiver @podcastnicolas por aí. Se você quiser contribuir monetariamente e pagar o meu salário, você pode apoiar a gente lá no
apoia.se/podcastnicolas.
apoia.se/podcastnicolas. Contribua com o valor que você puder, que vai ser de grande ajuda. Se não, cara, dá um RTzinho no episódio, comenta, né? engaja, manda pro amiguinho que vai dar certo. E deixe seu review também, se você curtiu, dá lá 5 estrelinhas no Spotify. Esse aqui foi um episódio off-season, vamos colocar assim. Talvez seja mais, talvez seja menos, porque a gente, no momento, está gravando a próxima temporada, que vai ser sobre filmes em línguas
não
americanas, não yankees,
né? Inglês, né, cara?
Língua inglesa, nós estamos fazendo aí, já vai estar aí pra você escutar. Fique ligado, entre lá no grupinho também, t.me/Nicolovers. Eu lembrei dessa porra, entra lá, conversa com a gente, manda foto do seu gato, mas com moderação. E é isso aí, gente. Você pode me seguir nas redes aí, @Rudilonia, no Twitter e no Letterboxd também. PJ Brandão, como as pessoas te acham?
@HQSemRoteiro, no Twitter, no Instagram e no TikTok.
Bom demais. JP Martins?
@JumboPaulo no Twitter e Instagram e @JP_Martins no Letterboxd.
Se você quiser saber a opinião do JP sobre esse filme aí do I Love Maria, é só chegar lá no Letterboxd, né, Jota?
Estará lá,
siga lá.
E não veja Robocop 2014.
Não veja, por favor. PJ, quer deixar uma mensagem de amor e de motivação para os ouvintes?
Acredite no amor, é a minha mensagem. Não é porque Graciane chifrou o Belo, inclusive quando esse programa sair, provavelmente já podem ter até voltado e ter tido mais um filho.
Não, essa porra vai ser rápida, calma.
apesar disso, acredite no amor, ele vence tudo.
Afinal de contas, como diria o próprio Belo, recomeçar sem esconder. Atrás de um ditador, existe um grande amor, sempre foi apaixonado por você. Tchau,
caralho,
ouvinte, até
bonito,
a próxima.
Cara.